A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultucada, o programa onde a realidade é nua, crua e cada um tem a sua. Produção e apresentação, Michele Gutman.
Olá, bem-vindos. Este é o Cultucada, edição especial Cultucada no Apocalipse. Esse mês, em particular, estamos falando muito da saúde mental e suas vertentes, o que complementa a saúde mental. E hoje eu trouxe aqui a debate, a questão que no último ano as terapias complementares, as terapias alternativas, holísticas, elas têm vários nomes, elas ganharam muita força e muitos adeptos, porque talvez, né, fomos obrigados a rever aí todos os nossos conceitos e a forma como cuidamos da nossa saúde. Ela ainda é vista, essas terapias, elas ainda são vistas como os privilégios para poucos, porém até o SUS já tem aderido a esse sistema terapêutico, e saúde mental e saúde integral é uma questão de saúde pública, e por isso a gente vai conversar um pouco sobre como democratizar esse acesso a essas terapias e voltar, né, como que a medicina pode voltar a enxergar o ser humano de uma forma integrada. Para desdobrar essas questões, eu trouxe ele, que está aí figurinha marcada aqui já no Cultucada desse mês, o Wagner Hengel, que é psicanalista, sócio-proprietário da Escola Gaia Educação Infantil e cofundador do Kairos, que é um centro de pesquisa sobre a infância. E também ela, que também já deu as caras aqui algumas vezes, Duela Ledur, biomédica, mestranda em Ciências Quânticas da Saúde na Índia e especialista em patologia clínica e biomedicina estética. Boa tarde, pessoal.
Boa tarde, Mi. Olá, Wagner.
Olá, boa tarde. Boa tarde. Vamos lá.
Que bom tê-los aqui. Também estamos ao vivo pelo meu Instagram. Então vamos lá começar esse assunto que é muito caro. Eu adoro falar sobre isso. Duela, você que está aí recente aqui, voltou, né? A gente conversou, foi um dos últimos cutucadas antes do apocalipse começar. A gente falou sobre a cura, as terapias complementares e o como ela ajudava nas questões, né, da saúde física e mental. Como está a tua visão hoje, né, pós o fim do mundo? Como que você enxerga essa adesão que ela vem ganhando, né, quanto mais pessoas que não acreditavam começam a acreditar, e quais são os caminhos aí que você começa a enxergar agora?
Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente ainda está vivendo o apocalipse, né? A gente ainda tem um caminho aí, mesmo com a vacinação para todos, ainda existe um caminho a se percorrer, que eu particularmente acho que, salvo todas as tragédias que vêm junto com essa situação, acho que é um momento que a gente sente um crescimento muito grande das pessoas, em todos os aspectos. A gente teve que se reinventar em muitos setores, né? No setor médico, no setor emocional, no setor mental. A gente teve que se reinventar profissionalmente. Veja só, a última vez que nós nos encontramos, os três, a gente estava dentro do estúdio. E eu sinto que, assim, é um mercado que está em expansão, né? Eu vejo até por uma das marcas que eu trabalho, a gente teve em 5 meses 280% de crescimento, então é um mercado que está em expansão, e muito mais pela procura do cliente final do que dos próprios profissionais. Os profissionais estão começando a se adaptar mais com essa nova realidade, né? De não usar só a medicação convencional, mas também fazer uso de outras coisas que tragam conforto em outras esferas, né? Além do físico, batidão já, assim. Uhum. E sinto que existe uma nova consciência da população nesse sentido, né? Porque a saúde começou a gritar muito para nós. Ela começou a nos mostrar onde estão as nossas deficiências. Deficiência de imunidade, deficiência emocional, né? Deficiência de autoconhecimento principalmente, que daí o povo começou a entrar em pânico porque estava sozinho, trancado dentro de casa. Então eu sinto que as pessoas começaram a fazer uma busca um pouco maior. Vejo que o caminho, né, é justamente a gente fornecer mais conhecimento para as pessoas nesse sentido, sabe? A forma de democratizar isso seria justamente a entrega de conhecimento gratuito para que as pessoas se sintam seguras, né? E saibam os caminhos que tem que percorrer para ir de acordo tanto com a sua crença, né, quanto com um profissional e de encontro a um profissional que esteja preparado para trabalhar com isso.
E você, Wagner, como vê as terapias complementares?
Eu vejo que teve eu entendo que a... Eu senti, assim, nesse período que teve uma procura maior, sim, né, por um lugar onde elas pudessem estar falando, digamos assim, né, poder trazer alguma coisa que tá, digamos, inosado, enfim, mas eu acho que principalmente os efeitos, assim, né, dessa nossa condição que a gente tem vivido, né, do isolamento social, da insegurança econômica, né, e da convivência forçada, digamos assim, entre pessoas, porque eu acho que esse é o outro lado da mesma moeda, né, que isso tem pego bastante, eu acho, né, abalado muitos relacionamentos e produzido interrogações sobre, né, enfim, o que que se faz na... que vida é essa, né? E eu acho que isso tem forçado, de alguma forma, as pessoas... Forçado não, né? Forçado não é a palavra certa, mas... algumas pessoas acabam tomando consciência de que seria importante, que seria legal para elas poderem ter um espaço onde elas pudessem, enfim, né, tentar resolver essas suas interrogações. Uhum. E acho que tanto... nesse universo adulto, eu diria assim, né? Mas no universo da infância, eu acho que é algo que a gente ainda vai ter que trabalhar por um bom tempo para dar conta dos efeitos, né, dessa pandemia, tanto no sentido dessa também convivência forçada, né, da ausência da escola, como também os menores, né, as crianças que nasceram aí um pouco antes ou durante a pandemia, né, que produziu aí um efeito de suspensão também, né? Acho que alguma coisa ficou suspensa durante esse tempo, principalmente para a infância,
né? Sim.
Para os adultos, de alguma forma, também, né? Porque é como se assim, vai acabar, vamos esperar, chegou a vacina, né? E algo assim, aí a gente vê o mundo tendo shows, as pessoas saindo na rua sem máscara e não sei o quê, tudo acontecendo e a gente aqui só numa expectativa, numa possibilidade de talvez um dia, quem sabe, né, poder voltar àquilo que a gente considerava normal.
Uhum.
Eu acho que talvez eu seja um pouco mais cético, né, mas cético não, né, mas eu acredito que o homem, o ser humano, ele se adapta, né, muito facilmente, assim, né, por isso que nós somos aí bilhões nesse mundo, né? Porque a gente tem uma capacidade de adaptação muito fácil, assim, em termos tanto biológicos como subjetivos, né? E eu acho que e por essa adaptação também, essa adaptação não quer dizer uma mudança, né? Não implica mudança, né, na adaptação, né? Você pode mudar, quer dizer, você pode se adaptar para continuar sendo o que você era, É, então, eu acho que tem algumas pessoas que tiraram bons aprendizados e se desenvolveram e reviram a sua história, tal, mas eu acho que tem muita gente que não, né, que continuou sendo o que era e talvez até pior, né? Então eu acho que sim.
Não, é que você trouxe essa informação, tem muita gente que continua sendo o que era e talvez assim até pior, e a Duana trouxe um dado bem importante de que o aumento, né, a procura para as terapias, ela inclusive ela está mais focada no consumidor final, que é a pessoa que vai utilizar os óleos essenciais, os cristais ou qualquer a terapia, do que nos profissionais, né?
Sim.
E aí a gente vê nas redes sociais uma chuva de produtos, de pessoas, de coachings, né? De pessoas assim, eu estou aqui para te curar, eu estou aqui para te promover uma cura. E alguma coisa um pouco leviana, vamos dizer assim, né? Então, a gente até falou isso no último programa dos falsos gurus, né? E o quanto isso já estava inflamado e agora aumentou muito. E daí, queria a visão de vocês nesse sentido, assim, estamos todos, como o Wagner falou, tendo que nos adequar, nos acostumar. O ser humano é um ser que se acostuma com esse novo ritmo, essa nova forma. Ainda mais aqui no Brasil, que a gente leva, né, chumbo para todos os lados, assim, não tem um dia de plena paz, assim, a gente só vê dados bem alarmantes. E, em contraponto, existe essa indústria da cura que vem a largos passos, assim, para deixar as pessoas mais ansiosas. Isso acaba, eu enxergo assim, desvalidando coisas muito sérias. Que são tratamentos muito sérios e que visam a integração, né, do todo. Eu queria que vocês dessem a visão de vocês sobre este ponto, assim, de a chuva de tratamentos e possibilidades e o quanto você tem que gastar para estar curado.
Acho que, em primeiro lugar, a indústria da cura, ela já está em cima da gente desde que o mundo é mundo, né, Mi? Antes eram os curandeiros, depois começou a grande medicina, as grandes alquimias, e o dia que a farmácia entrou como indústria, o povo se fudeu, literalmente.
Drogas.
Gerou realmente uma indústria de produção de doenças e produção de medicamentos que não são cura, eles são sintomatológicos, e aí uma série de situações onde começou a haver uma dualidade que eu particularmente considero muito nociva, né? Porque dentro desse desenvolvimento frenético da indústria farmacêutica, a gente teve coisas que são inegavelmente essenciais, né, que prolongam a existência, que melhoram a qualidade de vida, enfim. Uhum. E aí a gente tem essa outra indústria da cura, que é da medicina natural, né, e convencional, que por muito tempo é não convencional, que ela foi jogada de escanteio. Uhum. Né, mal vista, porque você não é um laboratório, eu não posso pegar a tua plantinha e enfiar dentro de uma cápsula e socar na goela de quem eu quiser. Mas, ao mesmo tempo, ela é dona de um conhecimento que foi quem originou a indústria farmacêutica.
Uhum.
Então, é uma briga que não faz sentido, né? Aonde, aí é que eu acho que o consumidor final sofre, né? Que ele fica no meio desse chumbo cruzado, onde cada um quer vender mais e dane-se o que acontecer com a saúde daquela pessoa que está consumindo. E as pessoas entraram nessa coisa, como você falou, uma chuva de coisas, de pseudocuras, né? Que não fazem sentido também. E as pessoas se frustram. E aí entra a frustração do físico, que o Wagner deve saber melhor do que eu, a frustração mental, né? Porque daí a pessoa acha que vai curar uma depressão com óleo de lavanda, e não é bem assim, né? E também a depressão, a frustração energética, que eu particularmente, como sou, né, aqui dessa área de ciência energética, considero extremamente perigosa. Se a gente pega e olha para um histórico da medicina indiana, da medicina chinesa, que eles trabalham muito essa questão dos campos energéticos, né, isso não é mensurável. Então, se você pega uma pessoa qualquer que fez um cursinho de 10 horas no YouTube, por conta, ou mesmo não tem muita experiência, e ela vai trabalhar num campo vibracional, num campo energético de uma pessoa, ela não está nem aí na realidade o que vai acontecer. Ela não se coloca na mesma responsabilidade que um profissional clinicado com um conselho tem, que é assim, cara, se eu induzir a um mal nessa pessoa, eu também respondo. Né? Eu tenho meu juramento. Então eu acho que entra daí uma coisa que tem que ser muito, muito bem avaliada. Por isso que eu acho que a ideia de transformar isso numa coisa mais democrática é justamente jogar conhecimento gratuito para quem quiser, né? Uhum. É a única forma que a pessoa tem de ter um pouquinho de discernimento para escolher um profissional que entenda dessa integração, que não é jogar fora a medicina alopática e nem jogar fora os conhecimentos tradicionais. É como que a gente consegue integrar isso para realmente ter uma solução que consiga suprir todos os corpos, né? Porque é muito irresponsável você ir numa criatura que ela faz do tarô à herbologia, né? E ela bota um pêndulo lá e fala, maravilhoso, ahaha, ruhuhu e tchau. Sabe? E aí daqui a pouco você tá lá sofrendo com um monte de angústias porque você terceirizou a tua saúde. Uhum. E sabe Deus se essa pessoa realmente não acabou mexendo num campo energético teu que era pra estar quietinho.
Sim.
Né? Então, assim, nesse aspecto eu sou muito Caxias até. Acho que a gente tem que ter mais cuidado com a saúde energética também.
Sim. E que esbarra muito na saúde mental, né? Wagner, eu só deixa eu retomar ali, porque quando ela traz, né, essa questão do a pessoa mexeu com a energia, a pessoa fala assim, lembrei, desculpe, angústia, né, estamos todos angustiados, isso é um fato. Porque a gente está vivendo algo que não estava previsto, estava previsto porque ninguém acreditava muito que isso ia acontecer, né? Mundialmente a gente detonou o planeta e aí a angústia da incerteza de quando isso vai acabar, se vai acabar, o quanto que a gente ainda está pensando, e daí pescam-se, né, as pessoas por essa angústia. Como responsabilizar o indivíduo, né? Porque eu acho que tem um quê muito grande da responsabilidade do indivíduo, não? A gente não pode também falar, existe realmente vários charlatões, existem, mas como chamar a população assim para responsabilidade e ficar atento assim, a essa, assim, eu preciso cuidar aqui, tem um lugar perigoso, não quero mexer nesse campo aqui. Como que a gente pode democratizar esse tipo de conhecimento?
Eu entendo que isso é pela via da educação mesmo, né? Pela via da educação básica ainda por cima, né? Não é nem terceiro grau, nada disso, assim, não é nem graduação. Não, educação básica, fundamental 2, né? Enfim, para que isso, e é por isso que é tão importante que a gente tenha, né, não tenha só química, física, matemática e português, né, que a gente tenha sociologia, que a gente tenha ciências políticas, que a gente tenha administração financeira, né, enfim, questões aí que são centrais na vida de todas as pessoas. Esse é um ponto da educação que precisa se interrogar sobre o conhecimento. Isso que é que a gente está conversando, né? Assim, você vai no YouTube lá, ou você vai digita no Google, você aprende qualquer coisa. O que você quiser, você aprende, se você quiser. Né? Ou seja, o conhecimento ele está colocado, as pessoas hoje têm acesso, né? Assim, as minhas filhas, elas pegam o celular, apertam no microfone ali e pesquisam a palavra que elas estão procurando e acham o que elas querem, né? Assim, né? 8 anos, 6 anos, enfim, né? Elas sabem coisa. E antes, quando elas não sabiam ler, o Google, né, lia para elas, né? Então, A questão passa, me parece, né, pelo um aprender a pensar, né, por um aprender a ter uma crítica, né, assim, para que, porque assim é a mesma questão em relação à religião, por exemplo, né, assim, religião está cheio de pastor, cheio de gente estudando, pastor estudando psicanálise. Porque é uma ferramenta de persuasão, digamos assim, uma ferramenta de escuta ou de técnica, digamos assim, para manter as pessoas ali ao redor delas. Assim, né? Então, eu acho que é um problema social, intelectual, mas que também é atravessado, digamos assim, pela fantasia do sujeito. Uhum. Por aquilo que, como que o cara enxerga o mundo, assim, né? E às vezes ele enxerga o mundo assim, que ele vai acreditar no cara que diz que se você tomar um chá de lavanda, sua depressão vai passar, porque ele acredita numa cura mágica, ele tá buscando uma cura mágica.
Preguiça de se aprofundar, parece.
Isso, bom, aí é de cada um, assim, né, mas o que que faz ele procurar isso, né, mas de toda forma, aí, assim, não deixa de ser algo infantil, né, não deixa de ser algo antigo, melhor dizendo, né, poxa, como seria bom se eu fizesse assim, né, e tudo se resolvesse, né, ou eu queria ter o superpoder, minhas filhas às vezes falam, queria ter o superpoder de ficar invisível, ou de ter um teletransporte, que eu saía daqui e no mesmo minuto eu estava na casa da vovó. Essa era, né, a ideia delas, assim, né? Então, e às vezes um cara, uma pessoa vai e procura uma cura na mesma
milagrosa. A gente vai voltar, eu vi que a Duela abriu o microfone, a gente volta com você logo depois do intervalo. Você que está conosco, segue conosco, a gente volta em menos de 2 minutos.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutmann.